Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9@3. Hoje vou resumir e analisar o livro Reabilitação Neuropsicológica nos Transtornos Psiquiátricos da Teoria à Prática, de Fabrícia Quintão Losquiá Valvares e Bárbara A. Wilson é uma obra técnico-clínica voltada à interface entre cognição, saúde mental e funcionalidade cotidiana, publicado em primeira edição em 2020. O livro parte do reconhecimento de que alterações cognitivas podem comprometer de modo relevante o desempenho ocupacional, a autonomia e a qualidade de vida de pessoas com diferentes transtornos psiquiátricos. Sua proposta é apresentar um modelo abrangente de reabilitação neuropsicológica, RN, articulando fundamentos teóricos, considerações diagnósticas e atenção às particularidades do indivíduo, do paciente e de sua família. Em vez de tratar a intervenção como simples treino isolado de habilidades, a obra se orienta para a estruturação do raciocínio clínico. Casos clínicos contextualizados ajudam a aproximar princípios e tomada de decisão profissional. Assim, o volume se posiciona como referência para compreender como planejar, aplicar e acompanhar intervenções cognitivas inseridas nas demandas reais da psiquiatria. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cognição como componente direto da funcionalidade psiquiátrica, o ponto de partida da obra é a relação entre cognição e vida prática, em contextos psiquiátricos. Dificuldades de atenção, memória. Velocidade de processamento ou funções executivas não devem ser vistas apenas como resultados de uma avaliação. Elas podem afetar a organização da rotina, o desempenho acadêmico ou profissional, a adesão a tratamentos, a convivência e a capacidade de lidar com tarefas cotidianas. O livro, conforme sua apresentação editorial, situa a reabilitação neuropsicológica como resposta terapêutica a essa dimensão frequentemente incapacitante. Essa perspectiva tem uma consequência clínica importante. O objetivo não se reduz a melhorar um score em teste ou aumentar o acerto em uma tarefa de consultório. A intervenção precisa ser justificada por metas que façam diferença no funcionamento do paciente, ao vincular cognição, desempenho ocupacional e qualidade de vida. A obra desloca o foco de uma visão estritamente sintomática para uma análise das consequências funcionais dos transtornos. Isso favorece perguntas mais úteis ao planejamento: quais dificuldades interferem concretamente na autonomia, em quais ambientes elas surgem, que apoios, estratégias e adaptações podem reduzir seu impacto. A RN aparece, portanto, como parte de um cuidado que considera tanto o funcionamento mental quanto a participação efetiva da pessoa em sua própria vida. Em segundo lugar, um modelo abrangente que integra indivíduo, diagnóstico e contexto de cuidado. A apresentação do livro destaca que seu modelo de reabilitação neuropsicológica considera várias instâncias do indivíduo, fundamentos teóricos, diagnóstico, paciente e família. Essa amplitude evita dois reducionismos comuns. O primeiro é presumir que pessoas com o mesmo diagnóstico terão as mesmas necessidades cognitivas e responderão da mesma forma à intervenção. O segundo é tratar a cognição como algo separado da história pessoal, das condições ambientais e das relações que sustentam ou dificultam a recuperação funcional. Na prática, o diagnóstico pode orientar hipóteses e alertar para desafios clínicos relevantes, mas não substitui a investigação individualizada. A definição de prioridades requer observar queixas, recursos preservados, limitações, objetivos cotidianos e condições concretas para executar estratégias fora da sessão. A inclusão da família também é significativa. Familiares podem contribuir para compreender mudanças no funcionamento, apoiar a generalização de recursos e ajustar expectativas, desde que sua participação respeite a autonomia do paciente. Ao reunir essas camadas, a obra propõe que a RN em psiquiatria seja construída como processo de formulação clínica e não como aplicação automática de exercícios. O valor do modelo está em oferecer uma moldura para organizar informações heterogêneas e transformá-las em intervenções coerentes, factíveis e centradas em necessidades reais. Em terceiro lugar, o raciocínio clínico, passo a passo como eixo da intervenção. Um dos propósitos explicitados pelas fontes editoriais é oferecer um passo a passo para estruturar o raciocínio clínico em reabilitação neuropsicológica. Essa escolha torna o livro particularmente relevante para profissionais que precisam passar da avaliação e da queixa geral para um plano de intervenção justificável. Em vez de pressupor que exista uma técnica universal para cada dificuldade, o raciocínio clínico demanda encadear decisões e identificar o problema funcional prioritário. Compreender sua possível relação com processos cognitivos e variáveis emocionais ou ambientais. Definir metas e selecionar procedimentos compatíveis com o perfil e o contexto do paciente. A etapa seguinte é acompanhar resultados e rever o plano quando necessário. Esse percurso ressalta que uma intervenção não é validada apenas por ser teoricamente plausível. Ela precisa demonstrar utilidade no cotidiano e ser ajustada conforme a resposta clínica. A abordagem também ajuda a evitar metas excessivamente abstratas, como melhorar a memória, quando o problema concreto pode ser lembrar compromissos, organizar medicações ou concluir atividades planejadas. Ao enfatizar a lógica de decisão, a obra se aproxima de uma referência teórico-clínica pragmática. Seu foco não parece ser oferecer receitas descontextualizadas, mas apoiar a elaboração responsável de estratégias, com objetivos claros e critérios para verificar se elas realmente favorecem ganhos funcionais. Em quarto lugar, casos clínicos como ponte entre princípios e execução terapêutica, a obra finaliza seu percurso com exemplos contextualizados por meio de casos clínicos, apresentados no registro de como fazer reabilitação neuropsicológica. Esse recurso é importante porque princípios amplos, individualização, foco funcional, definição de metas e envolvimento da família podem permanecer genéricos se não forem convertidos em decisões clínicas observáveis. Casos não devem ser entendidos como protocolos a serem reproduzidos indiscriminadamente. Sua utilidade está em mostrar como informações sobre queixas, contexto, perfil cognitivo e necessidades práticas podem ser integradas em uma formulação de intervenção. Para o leitor, esse formato permite examinar a passagem entre etapas da identificação da demanda à escolha de estratégias e à apreciação de seus efeitos. Ele também evidencia que o trabalho clínico exige adaptação. Uma mesma dificuldade cognitiva pode ter significados e consequências distintos conforme a rotina, os papéis sociais, os recursos disponíveis e as prioridades do paciente. O uso de exemplos contribui, portanto, para diminuir a distância entre teoria e prática, sem eliminar a necessidade de julgamento profissional. Em uma área na qual a transferência de ganhos para situações reais é decisiva, a contextualização dos casos reforça que a intervenção precisa ser planejada além do ambiente terapêutico. A aprendizagem clínica proposta é a de raciocinar sobre situações, não apenas memorizar técnicas. Por último, a participação da família e a generalização dos ganhos para a vida diária, ao incluir explicitamente o paciente e a família entre as instâncias de seu modelo. O livro reconhece que a reabilitação neuropsicológica não ocorre em isolamento. Estratégias treinadas em atendimento só produzem benefício consistente quando podem ser usadas, sustentadas e, quando necessário, adaptadas nos ambientes em que a pessoa estuda, trabalha, administra compromissos e se relaciona. A família pode oferecer informações sobre mudanças funcionais, ajudar a identificar obstáculos da rotina e colaborar com apoios práticos. Contudo, sua participação precisa ser clinicamente delimitada. Apoio não significa assumir o controle de todas as atividades, nem substituir permanentemente a pessoa em tarefas que ela pode aprender a realizar com recursos adequados. A meta é favorecer a autonomia possível e participação, não ampliar dependência. Essa visão também exige que profissionais considerem a comunicação sobre objetivos e expectativas. Explicar o propósito das estratégias, negociar prioridades e discutir como acompanhá-las torna mais provável que o plano seja compreendido e utilizado fora do consultório. A relevância desse enfoque é particularmente clara na psiquiatria, em que dificuldades cognitivas podem coexistir com oscilações de motivação, estigma, conflitos relacionais e barreiras ambientais, ao tratar a família como parte do contexto terapêutico, sem reduzir o paciente a esse contexto. A obra fortalece uma concepção de RN voltada à transferência, à continuidade do cuidado e à funcionalidade cotidiana. Em conclusão, este livro é indicado sobretudo a neuropsicólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. psiquiatras e outros profissionais em formação ou atuação na saúde mental que desejam incorporar a dimensão cognitiva ao planejamento terapêutico. Sou. Também pode ser útil a pesquisadores e estudantes que procuram compreender por que déficits ou dificuldades cognitivas têm implicações que ultrapassam o resultado de avaliações formais, alcançando autonomia, desempenho ocupacional e qualidade de vida. Sou. Seu benefício prático está na ênfase sobre a organização do raciocínio clínico, o leitor é convidado a conectar demanda funcional, avaliação individual, definição de metas. Escolha de estratégias e acompanhamento de resultados. Intelectualmente, a obra contribui para uma visão menos fragmentada da reabilitação, pois articula fundamentos teóricos. Diagnóstico, características pessoais, participação familiar e casos contextualizados. Sou. O que a diferencia de manuais genéricos de treino cognitivo é justamente o recorte na psiquiatria e a proposta de um modelo abrangente para essa população clínica. Em lugar de apresentar a reabilitação como conjunto de exercícios aplicáveis de modo uniforme, o volume a situa em um processo terapêutico orientado pela vida diária do paciente. A presença de exemplos clínicos no formato Como Fazer reforça sua vocação aplicada sem dispensar o julgamento técnico. Assim, destaca-se como referência teórico-clínica pragmática para profissionais que buscam planejar intervenções mais individualizadas e funcionalmente relevantes em transtornos psiquiátricos. Se você quiser apoiar Fabrícia Quintão Loschiava Alvarez, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!